diretamente para João do Rio. Apresentei há pouco as obras, então agora podemos trabalhar diretamente os textos. João do Rio era um garoto, 20 e poucos anos, menos de 25 anos. Os textos desta publicação, Companhia das Letras, abrangem entre os 25 e os 32, 33 anos. E ele caminhava pelas ruas do Rio de Janeiro, uma cidade que ele amava, uma cidade que mudava rapidamente, se tornava o centro de uma república. Estamos aqui no início dos anos 1900. E o João do Rio, logo no início, ele nos explica todo o texto que veremos depois, que basicamente é a história de alguém que caminha pelas ruas do Rio de Janeiro, início dos anos 1900, e observa o que se passa ao seu redor, dentro de si mesmo, em outros lugares. Vejam como ele descreve isso. Eu amo a rua, escreve João do Rio. Este sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos nós. Nós somos irmãos. Nós nos sentimos parecidos e iguais. Nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a política, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo sentimento imperturbável e indissolúvel o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia, o amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, e então ele vai justificando que o centro das coisas, se quisermos encontrá-las, o centro das coisas migra rapidamente para as ruas. Este é o grande palco da vida. E o que ele vê na rua? Ele vê o cotidiano, ele vê os pássaros que sobrevoam as ruas, os sons das ruas, a arquitetura das ruas. O que João do Rio vê? E nosso querido escritor, com sua alma ampla, nos conta. A rua nasce como o homem. Ela nasce do soluço e do espasmo. Há suor humano na argamassa de seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres. E, à vez de ter visto pedreiros e canteiros ao erguer as pedras para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia tão triste que pelo ar parece um arquejo soluçante. A rua sente nos nervos essa miséria da criação e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. Para o escritor João do Rio, é na rua que vamos encontrar a própria vida. É nela que a vida se expressa. Vamos aprofundar agora os elementos em torno do nosso tema, o mundo como ele é. É natural que uma parte significativa da sociedade dos homens tenha e acredite nisso. E não é errado, como também não é certo, é apenas um modo de ser, que o mundo se constrói quando nós, seres humanos, fazemos algo em relação a isso, como construir prédios, como construir automóveis, construir estradas, erguer enormes plantações sobre as planícies. Então, sim, o mundo se faz. É uma forma. Mas outras formas também fazem construir o mundo. Por exemplo, observar. Quando você observa o voo de um pássaro, quando você observa um homem numa quitanda trabalhando, o padeiro amassando, enrolando a massa, que logo em seguida será pão. A simples observação, e às vezes nem mesmo a observação, a intenção de observar, já é, para muitos casos, o mundo como ele é. O João do Rio nos diz que há nas ruas uma mudança de lugar. As ruas cortam os morros, vão acabar em certos pontos que ninguém antes imaginava. A Rua dos Ourives, há ruas que, pouco honestas no passado, acabaram tomando vergonha. A da Quitanda. Essa tinha mesmo a mania de mudar de nome. Chamou-se do Açougue Velho, do Inácio Castanheira, do Sucuçarahá, de Tomé da Silva, que sei eu, até mesmo Canto do Tabaqueiro, e acabou. Quitanda do Marisco, mas como certos indivíduos que organizam o nome conforme a posição que ocupam, cortou o marisco e ficou só, Quitanda. Desde o nome da rua, desde a trajetória da rua, desde a identidade da rua, em João do Rio, eis o mundo como ele é. Eis o mundo como ele acontece. Nessas organizações todas de mundo, algumas pessoas se atrapalham, acabam colocando em suas construções de mundo como é, elementos que não combinam entre eles, gerando uma série de problemas. Alguns recuam dessa construção e culpabilizam o próprio mundo, se colocando à margem daquilo que elas mesmas são, em parte. Tudo isso transpira no texto de João do Rio. Nessa longa apresentação que ele faz, que mostra propriamente como ele faz essas construções do mundo como ele é, o João do Rio nos diz assim: qual de vós já passou a noite em claro ouvindo o segredo de cada rua? Qual de vós já sentiu o mistério, o sono, o vício, as ideias de cada bairro? A alma da rua só é inteiramente sensível em horas tardias. Há trechos em que a gente passa como se fosse empurrada, perseguida, corrida, são as ruas em que os passos reboam, repercutem, parecem crescer, clamam, ecoam e, em breve, são outros tantos ao nosso encalço. Pensam que o João vai continuar nessas longas explicações para que possamos entender como o mundo é para ele? Ele parece cansar-se disso. E então, ele nos apresenta textos espetaculares que, à medida que avançamos, vamos entendendo o que então ele quis fazer com essas longas preleções e narrativas. Querem ver um exemplo? Vou mostrar um exemplo. Ele começa a falar daqueles que frequentam essas ruas. O cigano aproximou-se do catraieiro. Sabem o que é o catraieiro? É uma espécie de homem de embarcação, algo assim, que trabalha nessas embarcações. O cigano aproximou-se do catraieiro. Muitos que ele descreve aqui já nem existem mais essas atividades e profissões, como vocês verão durante o trabalho. No céu, muito azul, o sol derramava toda a sua luz dourada. Do cais, via-se para os lados do mar, cortado de lanchas, de velas brancas, o desenho multiforme das ilhas verdejantes, dos navios das fortalezas. Pelos bulevares sucessivos que vão dar no cais, a vida tumultuária da cidade vibrava num rumor de apoteose e era ainda mais intensa mais gritada, naquele trecho do mercado, naquele pedaço da rampa, viscoso de imundícias, de vícios, o cigano, de fraque e chapéu mole, já falara a dois carroceiros moços e fortes, já se animara a entrar numa taberna da freguesia retumbante, agora, pelos seus gestos duros, pelo brilho do olhar, bem se percebia que o catraieiro seria a vítima definitiva, que ele talvez procurasse desde manhã, como alguém esfomeado. E ele então conta do que vai se passar. Ele diz: são as pequenas profissões. As pequenas profissões que você vai encontrar em uma cidade como o Rio de Janeiro. Bem, nessa construção, vejam que ele não deixou o sol de lado, o cais do porto de lado, nada, nada, nada. Tudo isso é parte dessa fabulosa construção. Mas eu gostaria de acrescentar a isso elementos do nosso cotidiano e da nossa época. Nós vamos fazer um mosaico de conversação para muitos lados. E então, vou apresentar a vocês esta belíssima obra, Come On, Come On, que trata de um homem que percorre o mundo entrevistando jovens. Vamos, eu vou partilhar a tela.
Always think they're the boss, and they always gotta be the boss of everything. And I think that some adults have that mindset where I'm right and you're wrong.
When you think about the future, how do you imagine it'll be?
I imagine and hope it'll be good.
And do you ever think, like, what could adults have done to have made sure that we went in the right path?
Definitely, most of all, pay more attention to, like, what's going on around them. Because I feel like that's a big problem with, like, literally everything. Like, that's a big, big thing.
They'll be like, oh, you're from Detroit. It's like, yeah, like, it's really dangerous there. The schools are really terrible, and, like, nothing's good there. I was like, well, how would you know? You don't live there. You don't go to school there. You weren't raised in Detroit. Like, I've been raised in Detroit all my life.
America is so much. It's so much tragedy. And some people aren't treated fairly because race, because of who they like, because of where they live, because of how much money they have. So I would want it to become a better place and people to know that just because someone isn't like you doesn't mean that they're wrong. But then I'm not sure.
We're at the point right now where we have to change things, and just based on our morals as people, I don't really see that happening anytime soon.
So you're hopeful for the future. Like, when you think about the future, you think it'll be better or worse?
For me personally, I feel like things are going to get better because I have a lot of opportunities right now.
I'm hopeful for myself. For other people, I don't know if things are going to get better. It's really hard to decide, but I really hope things get better. But for the overall world, once again, I hope it gets better, but it might not, like everything.
Could have one superpower, what would it be?
That's a hard question. That's one of the popular questions that I ask people. Some people say
Detroit was the future. So we came to Detroit to talk to young people, kids, you know. We came to Detroit to talk to kids, young people, to ask them what they thought their lives would be like, how it's changing for them, what are they inspired by and excited by, and what are their lives like now.
I haven't gotten there yet.
Good.
Wow.
I get a hug?
Nessa obra tão bela, tão tocante do Mike Mills, nós temos várias ilustrações pertinentes ao nosso tema, o mundo como ele é. É bastante peculiar numa sociedade industrial de serviços, como esta na qual nós vivemos, que as referências quanto ao mundo e quanto à construção do mundo e à edificação das coisas siga certas orientações e normas de escambos, de trocas, de ajustes, de comércios e de validação daquilo que é para aquilo que não é, etc. Compreendemos que isso foi feito pela sociedade dos homens. Nós precisamos construir um modo de relação entre tantas pessoas e foi assim que foi feito. Isso está continuamente sendo ajustado, melhorado em cada lugar do planeta. No entanto, existem outras formas muito profundas, muito maiores, mais complexas de o mundo como ele é, de construção de mundo, que consiste em simplesmente participar como ser existente destes fatores todos. Não é preciso que, e claro que no consultório, o que nós ouvimos são questões que mostram onde a pessoa se localiza com relação a tudo isso. Algumas pessoas nos dizem que se sentem inúteis na sociedade, que elas não produzem nada, que elas são sustentadas pela sociedade, e colocam de uma maneira pejorativa, de uma maneira muito cruel, às vezes elas não sabem muitas vezes disso. E mais adiante, no próprio discurso delas, às vezes surge que elas se sentiriam parte da sociedade se os outros pudessem se orgulhar delas, se elas fabricassem tantos tijolos por mês, se elas pudessem carregar tantas sacas de feijão por mês, se elas produzissem, ajudassem a construir a estrada diante da casa delas e coisas assim, o que mostra bem o que está se passando. Mas vivemos um tempo em que podemos ir além disso. Na obra que estamos acompanhando, a simples aproximação desse tio com relação a esse sobrinho, Jesse, do Johnny com Jesse, simplesmente a aproximação já produz coisas. Produz amizade, produz movimentos afetivos. Não é? A mãe vai precisar se ausentar, quer que o tio perguntou quem vai ficar com o menino. E ela trouxe, então, o irmão para ficar uns dias ali. Ele não precisa produzir nada. Ele não precisa produzir simpatia, não precisa produzir ovos, não precisa trazer carne e qualquer outras coisas. A simples aproximação e partilha e convivência já é um modo de construção do mundo como ele é. Por vezes nós faremos uma parte, outros farão outras partes. Às vezes a nossa parte é a menor e indica apenas em a gente não atrapalhar. Outras vezes não. Teremos que tomar decisões importantes. E tudo isso é parte de um ajuste, de uma caminhada. Não há uma régua que vai medir e dizer faça isso, faça aquilo. Não quanto à existência. Por isso, aqui estou com em mãos o livro Sem Vista para o Mar, esta obra maravilhosa da Carol Rodrigues. Essa menina escreve como... Ela é um exemplo vivo de quem constrói simplesmente por respirar. Um homem prudente. Um texto que foi aclamado pela crítica e que faz parte deste livro. Ela, observem como ela constrói. Não toma rebite, dá mais acidente que insônia, masca fumo, que deixa acordado e depois de uma hora o bagaço aguça na boca um barato suave. Amacia a viagem, abre um riso o Murilo, o chapelão de palha, a trama frouxa, a regata de um desenho já verde no ombro, coisa da prisão. Do dia em que irritou um padeiro de Mutum, Dirigiu 40 horas e queria café. Só tinha um melado de açúcar no tonel. O homem do balcão não quis fazer outro. A patroa não está e eu não sei passar café. A briga nem foi de bater, mas era o padeiro, irmão de um delegado, e estava doido de corno, e mandou o Murilo, que era homem bonito, para a noite inteira no xadrez. Uma noite só sentado ali, o banco gelado, e já tatuou aquele X. Carimbou o ombro esquerdo para lembrar de nunca mais maldizer quem defende café doce, padeiros, delegados e cornos. Mesmo assim, é acertado o Murilo. Um homem prudente. O que ela está fazendo, a Carol, em sua narrativa e nessa partilha conosco, constrói o mundo. Eis o mundo como ele é. Alguns dos senhores recuam diante do texto. Outros observam elementos para além do texto. Outros se emparelham com o texto. O mundo como ele é, ele surge em cada momento, em cada direção. Aparece e desaparece. Você dá um passo às vezes para frente, os dois anteriores somem. Às vezes você dá um passo para frente, os 10 anteriores reaparecem e alimentam esse passo para frente. Para cada lado, para cada maneira, para cada modo, respirou, olhou. Tudo isso é parte da sua construção do mundo como ele é em você. Que por vezes é partilhado com outros, por vezes é só seu. Por vezes você delega a outro que caminhe e construa para você. Às vezes não, às vezes é o contrário. E às vezes há outros elementos mais complexos que veremos logo a seguir, ainda hoje. Em outra parte do texto, ela, nesse capítulo, Sem Vista para o Mar, que é da título ao próprio livro, ela nos conta. Um menino de cabeça raspada, que a mãe abstrai do cuidado, compra um milho de espiga na beira da praça. Nessa beira da praça tem uma pedra, parece pedra arpoadora de mar, e dessa pedra dá para ver o pôr do sol. Não se enganem, senhores, cada um de nós poderá migrar para muitos rincões existenciais. Ela está fazendo isso. Ela poderia construir qualquer outra coisa. Ela pode nos contar das estrelas do céu aos abismos, das rochas, de uma vida difícil e inóspita. Por vezes isso fará toda a diferença e arrumará coisas que vão muito além da narrativa. E por vezes, isso passará como uma pequena borboleta, sem maiores consequências para aquilo que se passa. A relevância e irrelevância desses elementos depende de muitas coisas. Dela, e dessa pedra dá para ver o pôr do sol. Dela declina um horizonte e se inclina lá longe uma ausência do mar. E ainda nela o menino quer ver o pôr do sol e comer milho, sentado na fenda perfeita para ele caber. Cineminha ancestral ele quer sem saber. Carrega o milho sobre as suas palmas abertas enquanto sobe a pedra que parece o arpoador. Senta no canto onde cabe o quadrilzinho. E a espiga certinha na mão espalmada, sem dentar, espera o sol cair mais um passo para o milho ser moído no gerúndio da queda. No outro canto da pedra tem outra criança, uma menina, no colo do pai que canta engraçado, não dá para ouvir, mas ela segura a barriga, os rolinhos na cabeça crespa, cada um num lacinho lilás. Se mistificam debaixo da coroa prateada que veio grátis no copi e pinte, princesas da banca. Os brinquedinhos são duas pérolas e o colar é de strass. Saia, meia calça, sapatinho, o amor do mundo no colo, todo o amor engraçado de pai. Desse colo nem preciso falar. Falo então do menino do milho. E o texto prossegue. a fluência em construir o mundo, a fluência do mundo como ele é, propicia movimentos inéditos, experiências inéditas. Alguns têm outras posições, aguardam, sentam-se e deixam que o mundo se precipite em relação a eles, que o mundo venha, que o mundo diga. Eles sentirão, eles farão qualquer coisa quanto às suas próprias emoções e quanto ao seu futuro e o que se passa, a partir disso que chega a eles, que é proposto. É uma outra forma. Dentre as várias formas, não há uma forma melhor ou pior. Mas é interessante aprender para que a sua forma de construir, de ser o mundo como ele é, em você, aprender, já que vivemos uma sociedade que tem homens, que tem bichos, que tem plantas, que tem estrelas, que tem mar. Qual um modo de construir? Parcimonioso, amoroso, que acrescente, que distribua. Qual o modo? Se é isso que você planeja para a sua vida. Se é isso, qual seria o modo? É o que você tem feito. Alguns não se dão conta. E o que constroem em um momento, desconstroem no momento seguinte. Constroem um ato de amor e em seguida um ato de miséria. Constroem uma gentileza e em seguida um ato de dor. Não sabem que se atrapalham. E fazem isso distraídos, porque não sabem os critérios direitos de como fazer isso, muitas vezes. Então, constrói um gesto de delicadeza, mas em seguida, sentam-se e apreciam algo na televisão que é extremamente corrosivo para tudo isso que eles querem construir. E não se dão conta que o resultado disso, às vezes, é um abalo no ânimo para fazer, para ser, para estar. Por isso aprendizagem, por isso aprofundamento, por isso filosofia. Não é uma certeza, é um caminho, dentre muitos. Ela essa aqui eu vou ler depois, para não atrapalhar o andamento. Vou partilhar a tela. Vamos caminhar um pouco mais com o filme Come On, Come On. Esse tio chegou, conheceu o sobrinho Jesse, que agora é um menino já de 7, 8 anos, e eles vão conviver. Vamos ver os primeiros movimentos dessa convivência, está bem?
He asked me a lot of questions about what they did, so he can do those same things.
That's fucked up.
Yeah. It's really, it's totally normal. All kids do this.
Is anyone home?
I'm coming. Hi.
Hi.
Is this the orphan?
Mm-hmm. Can I sleep here tonight? They only have bunk beds at the orphanage and all the kids snore.
Well, of course you can. Actually, my son's not here tonight, so.
I could take his place if you want.
That's a good idea. He usually goes to bed right now. You know, this way, I happen to have a room with a bed just your size. You
want
to check it out?
Dorothy lived in the midst of the great Kansas prairies with Uncle Henry, who was a farmer, and Aunt Anne, who was the farmer's wife. She hugged me, and she felt different, or I felt different. And yeah, Jesse maybe vaguely remembered me. Maybe. Maybe not. He told me about trees communicating with each other and how connected they were by an underground network of fungus.
Is that a microphone or is it in the headphones?
Huh?
Is the mic in the headphones? Or is that the mic?
This is the mic. And I'm just going to get a quick little level. Careful. So, when you think about the future, what do you imagine?
I don't want to.
You don't want to imagine what the future's like?
I don't want to do the questions.
Okay.
Oh, that. There's a screw there and there's loads of little buttons.
Well, that's the game.
The game?
Well, it's how you know how much. Do you see this? Can you hear that?
I can hear that.
Yeah. So this is what you adjust when you put
down. It's super quiet.
So turn it all the way down. You can turn it up.
Fun?
It all sounds amazing in here. My dad would love this. Johnny!
Need something?
My mom tells me stories. They can be fiction or non-fiction.
Boy, I don't know any stories. We just talk? Get to know each other.
Why did she stop talking to you?
We talk.
No, I don't.
Did you used to talk a lot?
Durante a narrativa surgem essas lembranças. Enquanto ele interage com o sobrinho, enquanto eles convivem, vem a cada momento a lembrança da mãe dele, que estava gravemente enferma, com vários problemas de saúde, da irmã, dos problemas que ele teve com a irmã. E qual é a relação dessa construção? Até aqui nós estávamos vendo as construções como um elemento pontual. Parece um elemento volitivo no qual você se direciona para algo e algo se faz. Mas há muitas complexidades e uma delas é essa que vocês estão acompanhando. Ao fazer algo, isso se relaciona de várias maneiras, se associa com emoções, com lembranças, com vizinhanças, com outros fatores que vêm participar. O que alguns fazem é simplesmente acolher esses elementos que se agregam. Outros não. Outros separam e dizem, não, isso é de outro lugar, de outra forma, e agora o que está acontecendo é diferente. Outros usam como aprendizagem. Como é que você faz? Não há uma forma melhor ou pior. Como é a sua forma de fazer essas construções? Seja lá o que for, uma das consequências é o mundo como ele é em você. No texto Sem Vista para o Mar, há um trecho que fala com o título O Homem Vespertino. Observe o que acontece aqui, sobretudo pela diferença que ocorre quando, por exemplo, no início ele estava entrevistando aquelas crianças. Ele chega até a criança, tem alguns minutos com a criança, entrevista, registra, ok. Agora, o Mike Mills, que escreve e dirige essa obra, ele mostra um contraste, que é a convivência com uma dessas crianças, que é o sobrinho dele, e faz mostrar para nós que acompanhamos, puxa, que diferença. Uma coisa é você entrevistar o jovem, ouvir o jovem, registrar isso, e outra coisa é conviver com esse mesmo jovem. É uma outra forma de entrevista existencial, de outra maneira. Agora comparem isso com o que vou ler para vocês. o homem vespertino. Ele curvou o tronco até a luz que passava na frestinha da madeira quebrada. Quis aquecer a nuca. Ela quis aquecer a nuca. Quando o corpo dela voltou, o dele já tinha saído. E pela porta aberta, a luz entrou inteira, esquentando o rosto e peito além da nuca. Era doído amar um homem vespertino, que funcionava quando o sol caía, e só nessas 5:35 da tarde, que era quando via a luz encostada nas coisas. O que fazia o homem vespertino? Sabe o que ele fazia? Ele era um assaltante. Ele assaltava caminhões. Ele saía por aí. E ela convivia com ele, sabendo desses elementos. Vejam, acompanhando a narrativa. Quando ele saiu esse dia, ela varreu as folhas que a porta aberta fez entrar, sentou na cadeirinha perto da janela, olhou para o chão de pó, pensou ele andando pela terra de chinelo até chegar ao asfalto, pedindo a direção para algum velhinho, esticando o dedo até parar um caminhão, sentando na boleia e dizendo, toca. Tocou ela nesse momento o joelho. Sabia que ele coçava naquele momento a barba, que abria um botão da camisa, que tinha vento na cara, que oferecia ao motorista um cigarro, que puxava assunto para onde vai a carga, que no quilômetro 61 tirava do bolso a pistola calibre 22, que apontava o motorista, que fumava, que tossia, que pedia a carga, televisão, 62 polegadas, ele sabia que esperava 10 segundos chegar a outro caminhão, trazendo 5 homens e um espaço vazio, que transfeririam a carga em menos de 3 minutos, que dirigiam até um galpão bem longe, que comprava tudo, que devolviam o caminhão vazio ao dono, nem sabia que tinha emprestado, que ele gestava boa parte e gastava quase tudo daquele dia, olhando absorto as dançarinas, que virava os copos e até dançava, que baforava alguma coisa quente, que suava frio, abria mais a blusa, que acabava a noite, ele não gosta do claro, que pagava a conta, ele é decente, que calçava o chinelo, solado ralo, que pegava pão e leite no mercado, que voltava então no dia seguinte. Numa narrativa como essa que acabamos de ver, parece, e assim a sociedade muitas vezes faz ser, que a mulher tem aqui como maneira de construção essa narrativa. E a indicação é que isso é uma narrativa passiva, ela só está descrevendo o que se passa lá. E, no entanto, narrativas passivas como estas são cheias de construções. Mostram o que importa na vida dela, para onde ela dirige a atenção dela, como ela interage com as coisas, o que ela aceita ou não, o que ela responde ou não. Ela está construindo. É uma forma de construção. Somos responsáveis por essa forma de construção. Somos corresponsáveis por essa forma de construção. E às vezes, sem saber de nada disso, isolados, distraídos, colocamos a perder algumas coisas. Ela pode construir isso que ela nos mostrou, mas construir outras coisas na vida dela. Quando Johnny resolve aceitar passar uns dias com o sobrinho, que a irmã solicita a ele, Johnny então começa a interagir com esse jovem. Antes, o espaço dele de interação com os jovens era o espaço da entrevista. Agora ele está convivendo com essa criança. Estas duas disposições de caminhada, construir para lá, construir para lá, elas se juntam, elas conversam, elas se desdobram, elas nada têm a ver uma com a outra e ele fará separações. Nós não sabemos. A maneira de termos uma ideia sobre isso é acompanhando para ver o que se passa. E aí sim, se for o caso, oferecendo indicações, orientações dentro disso. Vamos acompanhar um pouco mais essa trajetória?
So we know you are a friendly witch. Dorothy didn't know what to say. Dorothy did not know what to say to this, for all the people seem to think her a witch.
Why aren't you married?
I was with somebody for a long time, Lisa. And she knew very well she was only an ordinary little girl who'd come by the chance of a cyclone into a strange land. I still do.
Then why did you break up?
I don't know. When she had tired watching the dancing, Bach led her into the house. I gave her a room with a pretty bow in it. I don't think it was my choice. I think we love each other, and then we still love each other, but find it hard to express that love to each other. And so then you look at each other and you do this, and you go, oh. Yeah, I mean, I hope you don't have the experience, but you probably will. It's all right, actually. Pretty well knit. The sheets were made of blue cloth, and Dorothy slept sound.
Hey, good night.
So what happens is,
excuse me,
do you think
he's going to have... Rubbing the Wizard of Oz, kissed him on the head, said good night. And he asked me, why am I not married? I didn't tell him that I want to be, but I must lose her. I made it into a weird joke.
Cool. Is that something where I'll see you before that, or should I send you the pre-interview notes Fernando gave us for, like, the plane?
Yeah, I'll be there, but, yeah, just send it, just so I have it, so I have it, and I'll... Look at it, but no, I'll be in Friday. I don't have to figure out how to take it yet, but
okay.
I'll figure something out.
How's like Viv and stuff?
Good.
Yeah?
Good. Yeah. Yeah, it's, I mean, you know, we're just working out, but this kid is fucking great.
Yeah?
He's got the gear on, and he's...
Okay, have you been showing him, like, audio recording stuff?
Have you been in New York?
No.
Never been to New York?
Never, ever been to New York.
Remember all the, like, sunshine and sand and bodies is kind of boring?
No.
Oh, man. Yeah, you should come with me.
What?
Yeah, come with me to New York.
Like right now?
Well, not right now, but yeah, I have to go this weekend to do interviews and stuff, and you could help me. You know, record sound, maybe I can, like, weave that into the show. I think it'd be fun.
I'd love that.
Para além de tudo isso que estamos tratando, especificamente espaço de construção, já vimos alguns dos elementos disso, o que ocorre quando subitamente dificuldades se precipitam? O que ocorre quando, de um momento para o outro, aquilo que está em andamento, nosso trabalho, nossa vida, etc., se depara com elementos que parecem surgir de paraquedas? Que se precipitam. Para alguns, a resposta para isso está na intensidade do que ocorre. Para outros, o modo como ocorre. Para outros, em que isso afeta o andamento de determinadas coisas em suas vidas. Observando melhor, esses fatores, temos uma ideia, por vezes mais aproximada, por vezes melhor, disso que está ocorrendo. No livro da Sem Vista para o Mar, da Carol Rodrigues, ela faz uma pequena paródia com elementos dessa natureza. Lista de compras para a festa do Miguel, que é um menino. Vamos ver qual é a lista de compras. Observem o que ela está propondo aqui e vamos conversar isso com o trabalho cinematográfico que estamos acompanhando. Então, a lista de compras é colher de plástico, garfinho, chapéuzinho, canudo, guardanapo do Pateta, bexigão para estourar com bala dentro, ou fura sua bola inchada para povoar o Canadá, bolo Floresta Negra, papeizinhos de carne de queijo, esfirrazinha de carne de queijo, croquetinho de carne de queijo, ou 30 clones, refrigerante, guaraná, Fanta uva, Fanta laranja, suco de caixa, quindim, fantasia do surfista prateado, a vela número 8, prateada. E essa, Manuela, vi no seu Face, ela faz escova, silicone, usa batom com contorno para fora da boca, parece maior do que é, hein? Fábio, usa ela, né? Esmeralda, eu acho cafona. Olha o que está acontecendo. Saiu completamente da lista de aniversário que precisava para a criança e começou a trazer coisas que nada tem a ver. Daí ela retorna. Chantilly para a festa, tá? Para tua sacanagem, você conta depois o que você quiser. Já ouvi dizer que é comum, tá bem? Pode comprar da formiga, etc. Ela mistura no meio da lista e à medida que a lista avança, nós vemos que ela está muito descontente com ele, por alguma razão que nós não temos nem ideia. Ela vai fazendo ali, continua a lista. Leite condensado, creme de leite, Nescau, manteiga, beijinho de lata, bala de coco, papel crepom, toalha. Deixa tudo nas sacolas com o meu nome, tá? Na portaria, Camila. Uma caixa de fósforo, daquele longo de segurança. Na verdade, se quiser subir, embrulhar a bala de coco. Salsicha, molho de tomate, Ajax, compra Ajax. Visto assim, parece algo sem contexto nenhum, né? Só que estamos tratando da festa de aniversário de um menino chamado Miguel. Ela está preparando, precisa desses ingredientes. E pede para alguém com quem ela está passando momentos difíceis, nós não sabemos quem é. E isso vai se precipitando. Ora parece muito próximo, ora parece que nem vai haver aniversário. Eis os elementos que ocorrem durante o processo de construção nas nossas vidas. Elementos se desfazem, outros surgem, outros tomam outras conformações. Observaram as aprendizagens do Johnny durante este filme, com o sobrinho? Há coisas que ele simplesmente não consegue. O menino gosta de brincar, de inventar histórias. Ele não consegue. Ele, que é um entrevistador, alguém que lida com jovens, que conversa com jovens, ele diz que não consegue fazer isso. Ele diz que isso não é normal. E o menino diz, ah, então me diz você o que é normal. O menino tem 7, 8, 9 anos e consegue fazer essas conversações. O que isso está construindo? O que isso está desfazendo? Vejam que quando tratamos o mundo como ele é, parece algo formatado e pronto. Não é assim. Pelo menos no que estamos estudando, não é assim. Ele está em processo constante. Vamos fazer aqui um breve intervalo.